Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios, relatório será lido nesta quarta-feira com possibilidade de mudanças. Senadores cobram de presidente da Petrobras medidas contra a alta dos preços dos combustíveis. Vai a sanção, proposta que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. Boa noite. O senador Fernando Bezerra Coelho vai apresentar amanhã o relatório da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo espera que seja possível votar a PEC no plenário do Senado no próximo dia 30, a partir da discussão de pelo menos 6 mudanças. Uma delas sobre o benefício do Auxílio Brasil, que poderá ser oferecido de forma permanente. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, relator da PEC dos precatórios, vai apresentar o relatório da proposta nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo espera que a PEC possa ser votada pelo plenário do Senado na próxima terça, 30 de novembro.
E nós estamos entendendo que esses 6 pontos já endereçam muitas das preocupações colocadas. Mesmo com a leitura do relatório, estaremos sim abertos para sugestões, para eventuais ajustes, no sentido de que no dia 30, na terça-feira da semana próxima, a gente, quem sabe, possa ter um apoio ainda maior.
Fernando Bezerra afirmou que entre os 6 possíveis pontos de modificação que estão sendo discutidos com os senadores em relação ao texto que foi aprovado da Câmara dos Deputados, estão mudanças que tratam da natureza permanente do auxílio social criado na PEC, a vinculação do espaço fiscal criado a despesas pré-determinadas e a criação de uma comissão para auditoria dos precatórios.
Sob fortes críticas, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, foi questionado hoje pelos senadores sobre o aumento sucessivo dos combustíveis. Na CAI, parlamentares defenderam a criação de um fundo de estabilização para evitar oscilações abruptas nos preços. Mas ainda há divergências sobre a fonte de recursos para o novo fundo. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a Petrobras não pode apenas olhar o mercado internacional para fixar as tarifas no Brasil. Jean Paul criticou ainda a venda de refinarias e a redução na capacidade de autossuficiência em petróleo e derivados.
Para conquistar a possibilidade de ter um preço diferenciado eventualmente, não totalmente desgarrado do mercado internacional, é bom que se diga, para não virar uma Venezuela, não é isso que se preconiza aqui, mas pelo menos manejar um pouco da componente do preço internacional do petróleo aqui dentro.
O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a empresa responde por 4% do PIB brasileiro e que atitudes equivocadas tomadas em gestões passadas levaram a companhia e, em consequência, o país a prejuízos bilionários.
A prática de preço de mercado garante o abastecimento nacional de combustíveis e estimula a atração de investimentos. Petrobras retorna para a sociedade em forma de investimentos, royalties, tributos e dividendos, todos os seus bons resultados.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na próxima reunião a criação de um fundo de estabilização para os preços de gasolina, diesel e gás e de um imposto de exportação sobre o petróleo bruto.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou exames psicológicos para prevenir a depressão pós-parto, além da gratuidade de acesso à justiça para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Hoje, com a reforma trabalhista, o benefício da justiça gratuita é válido para quem recebe até 40% do limite máximo pago pelo Regime Geral da Previdência Social. Repórter Raquel Teixeira.
Uma em cada 4 mães brasileiras sofre de depressão pós-parto, taxa superior à média internacional para países de baixa renda, que é de 1 em cada 5. A avaliação psicológica preventiva desde a gravidez pode ajudar a reduzir esses índices, segundo a relatora da proposta, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, pois pode identificar sinais de que a mulher precisa de acompanhamento profissional e então encaminhá-la para receber o tratamento adequado.
O bem-estar psíquico da mãe é atingido, gerando angústia, culpa e sofrimento, além de torná-la menos propensa a amamentar e cumprir o calendário vacinal do bebê.
Outro projeto aprovado garante a gratuidade de acesso à justiça para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. O benefício pode ser concedido automaticamente pelo juiz ou a pedido do trabalhador, que deve declarar que não tem como arcar com as custas processuais, sem prejudicar o próprio sustento e da família. Para a relatora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o custo das ações impede que os empregados mais pobres busquem seus direitos trabalhistas. Os dois projetos serão agora analisados pela Comissão de Assuntos Sociais.
A CDH também aprovou o convite para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, compareça ao Senado no início de dezembro. O objetivo é que Aras esclareça o andamento das providências adotadas diante dos fatos levantados no relatório da CPI da pandemia. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI da pandemia, disse que pela legislação processual, o procurador teria 30 dias para adotar as medidas cabíveis, prazo que se encerra no final desta semana. A previsão é que Augusto Aras seja ouvido entre os dias 8 e 16 de dezembro. O Senado aprovou o projeto que recria o Ministério do Trabalho e Previdência e transfere a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. Repórter Roberto Fragoso.
As atribuições do Ministério do Trabalho, que estavam sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, passam a incluir a Previdência Social e a Complementar, além das políticas de geração de emprego e renda, fiscalização e segurança, entre outras. O líder do PT, Paulo Rocha do Pará, pediu a inclusão dos temas de migração laboral e cooperativismo urbano e a ampliação da estrutura.
Vão agregando ministérios com a justificativa de reduzir os custos operacionais de governo, mas, na verdade, vai desorganizando a própria sociedade.
O relator Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, lembrou que a MP perde a validade na próxima segunda-feira e não poderia ser modificada pelo Senado.
Tem que voltar à Câmara, mas a pauta da Câmara, sabe-se que está muito congestionada e ainda com o Auxílio Brasil para ser votado. Eu vejo realmente que não há tempo hábil e trará imenso prejuízo à administração pública.
A proposta transfere ainda a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Turismo. A medida provisória segue agora à sanção.
"85% das escolas brasileiras terão rede 5G até 2028", foi o que informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante debate na Comissão de Infraestrutura. Senadores cobraram respeito aos prazos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O leilão do 5G já garantiu 3,1 bilhões para investimentos em projetos de conectividade nas escolas da educação básica. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, 85% das escolas terão 5G até 2028. Para o presidente da comissão, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, as metas são ousadas e é preciso cobrar que elas sejam de fato cumpridas.
Qual é a garantia que nós temos de que isso vai ser implementado nesse tempo tal qual estabelecido pelo edital?
Segundo Fábio Faria, a empresa que não cumprir as exigências no prazo irá perder a concessão da faixa. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, lembrou que além de impulsionar o agronegócio, a nova tecnologia também será fundamental para alavancar o turismo no país.
E a dificuldade de conectividade em Fernando de Noronha, um dos principais pontos turísticos do nosso país, é um negócio irritante. Então, a divulgação dos pontos turísticos, e o sem falar em toda a cadeia produtiva que envolve o turismo.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, cobrou que sejam criadas novas regras municipais para a instalação das antenas de 5G, o que foi feito por apenas 7 cidades até o momento.
A votação da proposta que modifica o marco legal do mercado de câmbio no Brasil foi adiada a pedido de alguns senadores durante a sessão de hoje, mas o relatório já foi lido. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara, tem o apoio do Banco Central e atualiza, por exemplo, os valores permitidos de movimentação de dinheiro durante a entrada ou saída do país. Pela proposta, os brasileiros poderão portar até 10 mil dólares. O projeto ainda libera instituições financeiras autorizadas pelo BC para investirem no exterior dinheiro de clientes captados no Brasil. E o Senado aprovou um requerimento assinado por vários senadores para a realização de uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da rádio e da Agência Senado. A data da sessão está marcada para o dia 8 de fevereiro. A Rádio Senado foi inaugurada no dia 29 de janeiro de 1997 pelo então presidente da Casa, José Sarney. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.